voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Esclerose múltipla é o tema de hoje. Uma condição potencialmente incapacitante do cérebro e da medula espinhal, sistema nervoso central, ou seja, dificulta a comunicação ideal entre o cérebro e o corpo. Os sintomas que indicam a doença podem variar de caso para caso, a depender de quais e quantos nervos foram afetados. Cerca de 40 mil pessoas vivem com essa patologia, mas quem vai nos explicar sobre isso está na linha conosco, a doutora Vanessa Gil, neurologista. Mais uma vez, bem-vinda, Mulher Brasileira. Tudo bom?
Bom dia, tudo
bom
bem?
Bom dia, agora melhorou com você aí. Isso é muito bom. Doutora Vanessa, então, esclerose múltipla. Muitos artistas já apresentaram essa questão, alguns mais conhecidos, outros menos, de teatro, de TV. Muitas pessoas à volta da gente comentam, ih, fulano está com esclerose múltipla, não é exatamente o tempo, veio mais cedo, enfim. O que vem a ser, então, a esclerose múltipla, para que a gente possa desmistificar isso?
Bom, a esclerose múltipla é uma doença crônica, né, e ela é autoimune. E ela vai afetar o sistema nervoso central, especificamente como você me disse, né, o cérebro e a medula espinhal. Uhum. Nisso, o sistema imunológico desse paciente, ele vai atacar a bainha de mielina, né, que é onde as informações conseguem correr e chegar. E isso acaba com essa camada protetora do nervo, causando, assim, esse falta de conexão entre o cérebro e o restante do corpo.
E essa bainha, então, que você falou, né?
Sim, a bainha de mielina é atacada na esclerose múltipla.
Então, ou seja, independe da idade isso, já que é uma doença autoimune?
Ela vai ter uma preferência, né? Ela geralmente vai acontecer mais em mulheres do que em homens, e essas mulheres geralmente são brancas e são jovens, de 20 a 40 anos.
Puxa vida. Então, a tendência, então, mais mulheres, né? E jovens.
Sim, é mais comum em mulheres, mas os homens também podem ser acometidos, mas numa proporção menor em relação ao número. As mulheres são a maioria.
Quando se percebe, então, isso, qual é o start? Tipo assim, você pode estar com uma esclerose, por exemplo, pode estar começando. Isso tem um começo, alguma coisa que indica, assim, vai procurar ajuda porque pode ser que isso esteja acontecendo ou não?
Então, os sintomas podem ser muito sutis no início, né? E ele funciona como um surto. Então, é um paciente que, de repente, vai ficar aí uma semana, 10 dias com uma visão borrada, e isso vai se resolver sozinho. Então, às vezes, a gente fica mal diagnosticado, porque é uma lesão que chega e ela mesmo se resolve. Então, quando esse paciente chega pra gente fazer essa investigação, a gente percebe que lá atrás ele teve outros diagnósticos, por exemplo, ele tinha uma dormência na mão e foi dito que ele tinha síndrome do túnel do carpo. E, na verdade, aquilo já era um surto, porque quando a gente vai fazer o exame de imagem da cabeça, a gente vê que tem lesões antigas. Então, isso justifica alguns sintomas que ele teve no passado. Mas, geralmente, os sintomas são muito complexos, né? Basicamente, coordenação, fraqueza, uma certa dificuldade para caminhar, visão turva. São sintomas que podem acometer na esclerose múltipla.
Puxa vida, complicado. Então, quer dizer, na verdade, qualquer... Então, a busca então, seria direto para um neurologista, uma vez que você passa por um quadro de pessoas que não apresenta isso, que não vão entender que possa ser um início de esclerose múltipla.
O especialista é sempre o mais indicado, mas assim, na iminência de um sintoma, ir a um clínico geral, talvez possa despertar ele esse alerta, né, que a gente chama de bandeiras vermelhas de alerta. E aí, a gente fazendo um exame de imagem no cérebro, a gente consegue perceber se existem lesões, se essas lesões são antigas ou se são lesões novas que estão acontecendo naquele momento. Uhum. E aí, a gente tem umas características nessa ressonância de crânio que nos levam a pensar em esclerose múltipla. E aí, fica sendo um diagnóstico que depois é feito exame de líquido, exame de sangue, para a gente poder fechar esse quadro, somado a toda a sintomatologia do paciente, claro.
Sim, aí a gente pergunta aquela velha pergunta, doutora, tem cura? Ou tem tratamento?
Bom, tratamento nós temos, cura ainda não, mas qual é a opção? O tratamento, a gente consegue diminuir a quantidade de surto e consegue, então, assim, evitar a progressão da doença. Se tu imagina que toda vez que ele tem um surto, ele faz uma lesão no cérebro, ainda que ele se recupere desse sintoma, o ideal é que a gente tenha um cérebro limpo, né, sem lesões. Então, o tratamento é exatamente esse. A gente evita que os surtos aconteçam. E é muito comum, porque assim, a gente pode ter paciente que a gente acompanha, faz medicação, faz exame de imagem para ter controle, e ele fica aí 10, 15 anos sem ter nenhum tipo de recaída.
Perfeito. Quem tem esclerose múltipla fica como é que se diz, restrito a algumas coisas? Ou, por exemplo, poderia doar sangue?
A princípio, sim, né? Vale a pena pesquisar que tipo de medicação que ele está fazendo, se ele está bem, se ele está no surto da doença. Mas, a princípio, sim. Se ele estiver fora de surto, a princípio, sim.
Uhum. Há algo que possa diminuir a chance de uma progressão da doença, por exemplo? Uma pergunta que nós temos aqui.
Bom, é o de tudo, né, para toda doença, né, como manter um estilo de vida mais saudável, uma dieta equilibrada, evitar o tabagismo, o álcool, reduzir estresse, manter níveis de vitamina D numa dosagem adequada, nada exagerado, e seguir rigorosamente o tratamento prescrito. A medicação, ela consegue realmente modificar essa doença na maioria dos casos, né, em relação à progressão. Então, tem que ficar mais constrito no tratamento. E uma coisa também que vale a pena é evitar o calor. O calor sempre pode piorar os sintomas da esclerose.
Poxa. Terapias alternativas são recomendadas? Quais são elas, essas terapias?
Ah, sempre são, né? A gente pode fazer acupuntura, pensando em dor, massoterapia, yoga, meditação. A fisioterapia é super fundamental para a gente ter bastante habilidade nessa mobilidade desse paciente, já que a rigidez é uma queixa frequente, a falta de coordenação também é uma queixa frequente, e suplementos nutricionais.
Então, quer dizer, uma vez constatado, então, que há uma dificuldade de, por exemplo, de caminhar ou coisa assim, já é para se buscar uma ajuda clínica, um médico clínico que pode ser que esteja começando isso.
Sim, os sintomas, né, eles têm que perdurar por mais de 24 horas, então você tem que ter um quadro neurológico, né, que perdure por mais de 24 horas para a gente começar a se preocupar para saber se essa lesão está no sistema nervoso, né, se está de origem central. E aí vale a pena, sim, buscar. Pode não ser nada, tá? Mas pode ser alguma coisa.
Sim, sim, é importante isso, ver isso. Uma vez, então, que se tenha não sei se é controle exatamente a palavra certa, você me ajuda, que tenha um diagnóstico e aí vem um tratamento. Isso pode ceder de alguma forma? Claro que a pessoa vai ter que usar terapias alternativas, ela pode ter uma vida, entre aspas, saudável, convivendo com essa esclerose múltipla?
Sim, ela pode conviver bem com a esclerose múltipla. O diagnóstico, na verdade, é esclarecedor e nos protege de lesões maiores. Então, assim, quando essa pessoa recebe esse diagnóstico, é claro que todo mundo se preocupa, mas existe um tratamento que vai te dar uma boa qualidade de vida, na maioria dos casos, né? É claro que a gente tem exceções. Uhum. Então, assim, é para ter vida normal, aproveitar tudo que tem de bom e ser muito feliz.
Porque está aqui a nossa ouvinte Ioni, está perguntando o seguinte, e aí a vida meio que acaba, num certo sentido, a pessoa fica restrita a alguma coisa? Não, né?
Não há necessidade. A gente vai tomar cuidado como qualquer doença crônica, né? Se a gente pensar hipertensão, diabetes, são doenças crônicas, são doenças graves também, e que todo mundo tem, que todo mundo toma medicação. Então, assim, é claro que o sistema nervoso central, ele comanda o corpo todo, talvez os sintomas sejam maiores, mas é uma doença crônica que só merece cuidado, não precisa deixar de viver por conta de um diagnóstico.
Sim, sim. Muita gente se atormenta, né? Se assusta, né? Maria da Graça Taquara está perguntando o seguinte, pergunte se puder sobre o ELA. Agradeço.
Ah, ELA, mas é porque esse é esclerose lateral amiotrófica. Esse é um outro tipo de doença que cursa de uma forma muito mais grosseira. Ele vai atacar os neurônios, os primeiros e os segundos neurônios, então ele vai pegar tanto o sistema nervoso central como o periférico. E aí é uma doença que tem um curso bem diferente, né? Com prognóstico bem reservado e a evolução geralmente é muito ruim.
Mas também tem controle?
Não.
Não.
A gente vai ter uma medicação que vai melhorar aí e aumentar a sobrevida desse paciente cerca de 6 meses. Mas não é uma doença que cursa como a esclerose múltipla. Apesar de terem nome parecidos, cursam de formas bem diferentes.
Puxa vida. E aí a pessoa, então, que tem essa suspeita, porque muitas vezes as pessoas ficam com a estima muito baixa, né? Quando percebe que tem alguma questão de saúde. Tem muita gente que tem medo, não vai buscar nenhum diagnóstico por medo que descubra alguma coisa, tem aquela turma que pensa assim. E tem a turma que quando descobre, fica assim, as coisas acabaram para mim, que na verdade não é. O que você diria para essas pessoas que nós temos ouvintes e ouvintes? Alguns falam que tem essa questão, e outros não. Tem gente, por exemplo, que tem assim, tem a doença, aí tem uma recaída da doença, ela pode piorar no meio desse tratamento todo, dessa terapia alternativa, pode ter um momento ou um gatilho que faça com que aparentemente isso piore ou não?
Bom, O paciente que tem esclerose múltipla, ele está disponível a ter surto a qualquer momento. Quando ele faz a medicação adequada, a chance dele ter surto diminui. Mas existe a possibilidade. A gente vai ter quatro tipos, né, de esclerose múltipla, sendo que o tipo mais comum é a recorrente remitente, em que você vai ter o surto, vai ter os sintomas. Geralmente isso precisa de internação para a gente fazer um tratamento que a gente chama de pulso terapia, que são altas doses de corticoide. E esses sintomas que ele apresenta neurológico tende a ceder com o passar ali das semanas. Mas assim, se a pessoa tem essa questão emocional, né, por conta desse diagnóstico, por conta de outros contextos, né, familiares, trabalho da qual ela convive, a gente sempre deve pensar, né, que a gente, sim, nós somos médicos, mas a gente não é o único nessa linha de tratamento. A gente tem que sempre participar de uma linha de multidisciplinar. Então a gente vai ter o terapeuta ocupacional, o psicólogo, que tem um papel super importante para deixar esse paciente forte emocionalmente para seguir em frente e tolerar qualquer intervenção que tenha na doença.
Ah, maravilha. Isso já deixa a pessoa mais, digamos, tranquila, né? Mais segura, né?
Sim, sim.
No seu dia a dia, você tem observado que as pessoas têm procurado você já com essa suspeita ou de repente se surpreendem com isso?
Não, é uma doença rara, é difícil chegar. É difícil chegar e quando chega a gente acaba encaminhando para um nicho da neurologia que só faz doença autoimune, né, que é a neuroimunologia, porque são medicações muito específicas, são medicações caras, mas o SUS consegue abranger aí parte delas.
Bom, fazer
então
isso.
Vale a pena mandar para um serviço mais especializado para ter esse acesso à medicação, para poder orientar melhor em relação a esse acesso.
Maravilha.
Mas não é uma coisa corriqueira, é uma doença rara. Ela, quando você não está num centro de referência, ela não aparece com frequência para você.
Caramba, que coisa. Então, o ideal é a suspeita de alguma coisa, buscar um clínico e chegar até você. Até um neurologista.
Até um neurologista.
Mais alguma coisa, Vanessa, que você queira deixar para a gente, como um alô para as pessoas se cuidarem melhor também? E sua rede social?
Acho que a gente anda numa vida muito corrida e que a gente às vezes esquece de ser gentil com a gente. E que independente de qualquer diagnóstico, né, cada dia é um dia vivido. Pode, um dia é ruim, um dia é bom, mas isso não é para quem tem um diagnóstico ou para quem não tem. Isso é para todo mundo. Então acho que a gente tem só que olhar mais para a gente, cuidar mais da gente, do nosso interior, do nosso corpo, saber que isso é um templo e que a gente tem que fazer bom uso, porque a gente vai ficar por bastante tempo por aqui, se Deus quiser.
Nossa, coisa boa. Muito bom ouvir você falando assim. É isso mesmo. Obrigada, viu? Obrigada pela sua participação. Na verdade, a gente é um templo mesmo, tem que cuidar desse templo, né? Com o maior carinho do mundo. E essa generosidade que você passou, porque a gente tem que ter essa generosidade conosco. É, por isso que é bom você estar por aí, tá vendo? Brilhante, menina. Deixa uma rede social, então, para que mais pessoas possam ter acesso a você, fazer perguntas e volte mais vezes ao programa.
Ah, combinado. Bom, o meu Instagram é o @ neurogenial e tem dois L's no final. E o meu telefone celular é 21 96983 9621.
96983 9621. Ok.
É.
Obrigada.
21 DDD, tá bom?
Super.
Obrigada a você.
Beijo, excelente final de semana e volte mais vezes, tá? Obrigada.
Combinado, um beijo.
Beijo,
tchau.
Falamos com Vanessa Gil, sensacional, né? E essa dica que ela dá, preste mais atenção em você, temos que ter mais generosidade para conosco. @ neurogenial com dois L's ou o telefone 21 96983 9621. Rádio Rio.